Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 24. 1895 Quando, pela manhã, cheguei à casa, sentia-me muito mal disposta. Era sem dúvida a reação de todas aquelas canseiras acumuladas ultimamente. Mas tudo isso passaria com algumas horas de absoluto repouso. Recolhi-me ao quarto, quase sem forças para despir-me. Despedi a criada, recomendando-lhe que não me chamasse enquanto estivesse na cama. Deitei-me e comecei a pensar, à espera do sono, teria eu ânimo de realizar a boa ação que vinha de prometer ao meu amigo? O teria coragem de afrontar com o ridículo e que porventura iria despertar aquele casamento feito entre dois velhos? Compreenderiam essa ligação moral, esse esposório de duas almas amigas, que se estremecem e se burcam através de uma existência inteira, e afinal se abraçam, não para a satisfação do amor, mas para afugentar o medo que, separadas e sozinhas, sentiria cada uma no frio resto do seu caminho já ensombrado pela morte. Não, com certeza, ninguém compreenderia. Não obstante estances e casamentos, embora, era perfeitamente lógico e era essencialmente humano. Em que porque o amor e os reclamos da alma valem e merecem menos que as sensuais necessidades do corpo? Acaso a solidariedade da carne, instinto de todo animal, é mais digna que a solidariedade do espírito, privilégio exclusivo do homem? Pois tão facilmente aceitavam todos e preendiam a conveniência de um companheiro para os nossos sentidos inconscientes, e não compreenderiam a razão de um companheiro para o nosso espírito, que é a parte racional do ser humano, o que o sobreleva dos brutos e o que o aproxima de Deus. Não, ninguém compreenderia. Entretanto, aquele casamento seria de grande utilidade, nem só para meu velho amigo, como para mim própria. Cansada já, precisava ter mais perto o meu auxiliar na obra da felicidade matrimonial de Palmira, precisava de um substituto imediato para as faltas, que eu seguro iria fazer agora no meu posto de vigia. De resto, e talvez principalmente, a expectativa de ter César a meu lado neste último quartel da vida, enchia-me o coração de uma inefável esperança de completa felicidade moral. Mas que diria meu genro? Que pensaria minha filha? Oh, pareces ficaria tudo mais tarde explicado neste manuscrito, que em tempo lhes chegaria às mãos. E quanto ao mais? Já muito fazia eu em dar-lhes a pública satisfação do casamento. Sim, estava resolvido. César viria acabar seus dias a meu lado. E comecei a pensar na disposição da casa para acomodá-lo convenientemente e até em nosso futuro modo de viver. Havia um aposento magnífico para ele, e o meu quarto de preparar era vasto, passaria a ser comum entre nós dois. Seria o nosso ponto principal de convivência. Enquanto César aí estivesse ocupado lá com os seus trabalhos, estaria eu costurando, lendo ou escrevendo. E isso não impediria que minha filha continuasse a passar nas a mesma sala as horas que escusmava passar comigo. E via já o meu velho camarada, ao almoço e ao jantar, assentado ao lado de meu neto, a rirem-se os dois um com o outro, a brincarem como duas crianças. E via depois passeando conosco, nas belas manhãs de Petrópolis, levando-me pelo braço, feliz com aquela família inteira e lilha completa, que eu lhe dava como um presente de bodas, para a consolação do resto da sua existência. E viu à noite, na sala, de cabeça coberta e lenço a pescoço, jogando comigo antes do chá, enquanto Palmira ao piano acompanhava o enamorado e choroso do mandolim do marido. E via-o afinal, estendido no seu leito extremo, já prestes a deixar a vida, guardando minhas mãos nas suas, e entregando-me o último suspiro da sua alma e da minha, tão generosa, tão adorável e tão pura. Mas o sono não vinha e a minha indisposição crescia vivamente. Dolorosos calefrios obrigavam-me a encolher toda debaixo dos cobertores. Sentia doer-me o lado da cintura, a boca seca, o estômago ansiado. Compreendi que não podia dormir. Tateu Jim, veio e a criada uma chavena de chá bem quente. Ao tomar os primeiros goles, vomitei logo e senti dores no estômago. Quando minha filha, alvoroçada com a notícia do meu incômodo, me procurou aflita, eu ardia em febre e não podia conter os gemidos. Meu genro veio também pouco depois, todo de luto, já preparado para o enterro de Dona Etelvina, que seria à tarde. Apesar do sofrimento, falei-lhes no abandono em que ia ficar o nosso doutor César e no estado de desconsolo em que eu o deixara ao lado do cadáver da irmã, último parente que lhe fugia para debaixo da terra. Leandro prometeu-me que lhe faria uma visita logo em seguida ao almoço e ficaria com ele até as horas do saimento. Pedi-lhe mais que depois do enterro o não deixasse sozinho naquele casarão triste e solitário, que em meu nome o persuadisse de vir para junto de nós, ao menos por esses primeiros dias, e lhe dissesse que eu não podia ir lá com Palmira, como prometera e tencionava, mas que viesse ele, entregasse a casa aos serventes e trouxesse de companhia o velho criado Antônio. Era isso bastante. Recebidas estas disposições, Leandro saiu do quarto, e minha filha começou a tratar de mim, convencida, como eu, de que era passageiro mal. Não valia a pena chamar médico, serviria à tarde ou à noite, e daria as providências necessárias. A despeito da minha crescente indisposição, perguntei a Palmira que tal lhe parecia a ideia de convidarmos o meu velho amigo para ficar morando indefinidamente conosco. Ela não se abalou com o alvitre, como esperava eu. Alice, todos queriam e estimavam tanto o Dr. César, que este era para a família menos um estranho que um parente. Recomendei-lhe então falasse a esse respeito com Leandro e desse-me depois sincera conta da enfim impressão que semelhante ideia produzisse no ânimo dele. Ora, respondeu minha filha, Leandro deveras amigo do velho César. Mamãe bem sabe que ele o estima e respeita como a um pai. Há de sem dúvida ficar satisfeito com a notícia. Sim, mas fala-lhe porque talvez não fiquem as coisas neste ponto. O pior é que o meu padecimento aumentava, e do meio para o fim do dia. Tão mal me achei, e tão pouco acordo de mim, que não posso agora render cópia exata do que se passou. Acaí modorra de febre, creio que deirei. Sei apenas que César veio logo ao fechar da noite, que me receitou tou. Deu-me a tomar os remédios, e não me abandonou até o momento em que, às tarde, Palmira o constrangeu a recolher-se ao quarto que lhe destinávamos. E é o que o tinha chamado para aliviá-lo das suas penas, recebia agora dele os desvelos de amigo e os cuidados de médico e de enfermeiro. O que supunhamos febre feia e passageira era nada menos que uma inflamação de fígado. A moléstia caracterizou-se nessa mesma noite com a alteração da glândula, e o Dr. César fez logo o diagnóstico. Patite intersticial, proveniente de impaludismo. E tive de guardar o leito no dia seguinte e nos outros imediatos, mostrando-se cessar ao meu lado de uma solicitude sem igual. Mas ao fim da primeira semana, reconheciam já que a nossa posição era falsa. Desde constou a minha enfermidade, começar as visitas, algumas de mera cerimônia, outras de verdadeira estima, e o meu pobre amigo confessava-se constrangido ali, à vista dos estranhos. Além disso, era natural que ele, sem estar de todo transferido lá para casa, sentisse falta dos seus velhos hábitos, homem, como sempre foi dado metodicamente a longos estudos e a trabalhos científicos. Não me animava, contudo, a propor-lhe a mudança absoluta, sem a justificativa do casamento. E a situação dentro em pouco complicou-se ainda mais pela contingência em que me vi de ter, para segurança de cura, de aproveitar, ainda no primeiro período da moléstia, a estação das águas de Caxambu. Foi assim que se resolveu em família, e logo se apressou, o nosso singular casamento. Como ainda não podia eu sair à rua, tivemos de solicitar uma licença da igreja para realizá-lo em casa. Não foi difícil, e a formalidade religiosa durou pouco tempo, sem grande escândalo na vizinhança. As pessoas de nossa amizade receberam a comunicação do fato nos seguintes termos. Olímpia da Câmara e o Dr. César Veloso participam a Vossa Excelência que contraíram o direito de passar juntos a sua velhice, aparentando-se legalmente pelos vínculos conjugais. Não sei se a novidade foi muito comentada lá fora, nos vários grupos das nossas relações, não me disseram, nem eu tampouco a ninguém perguntei. Quanto a lá por casa? Ah, isso foi diferente. O senhor meu genro não procurou sequer disfarçar o riso que o fato lhe provocava. O leviano, sem atingir o alcances do meu proceder, só nele via o ridículo casamento de dois velhos. Perdoei-lhe, não obstante, ainda essa descortesia, porque ela não era obra da maldade do seu coração, mas só da sua inferioridade moral. Palmira essa não riu logo, pelo menos em minha presença, ficou a cimar, sem ânimo de interpelar-me. E daí por diante evitava até de entrar em conversa comigo sobre este assunto. Mas com César já não foi tão generosa, porque um dia a surpreende a facezear contra o padrasto a respeito do caso. Ele não sei o que tinha dito, que ela com aqueles seus modos de rapariga travessa, pois nunca as perdeu de todo, tomou-lhe as lunetas, armou-as umas no nariz e começou a arremedar os meus gestos e a minha voz, exclamando comicamente, com o dedo no ar e a cabecinha empertigada.
Casnado bem.
Mas não consinto que juntos muitos dias seguidos, não. A felicidade conjugal, meu caro doutor, cesto que se baseia. E se duvida, vou já buscar-lhe a Bíblia. César pôs-se a rir e eu não pude deixar de fazer o mesmo. Ela, ao dar comigo, que a espreitava, ficou desapontada e corrida. Desprendeu as lunetas do nariz, entregou-as ao dono, e o diabrete veio correndo atirar-se-me ao pescoço e pedir-me com seus beijos o beijo do meu perdão. Todavia, eu continuava doente. Realizou-se a mudança definitiva de César lá para casa, e daí a 2 dias arribamos todos para Cavumbu. Fui bem prostrada. No fim de 1 mês de águas estava de pé, mas compreendi que me havia empolgado a moléstia que terá de matar-me. Alguma coisa se modificou no meu ser físico, alguma coisa em mim se quebrou para sempre. Reconheci que um novo marco divisório se firmara na minha existência, separando o último período vivido de um novo período que começava. Este deve ser naturalmente o último, porque em minha família nunca vamos além dos 60 anos. Agora, porém, que me importava a ideia de morrer, se estava tudo bem disposto para garantir a felicidade dos entes queridos que eu deixava no mundo. Depois de 3 meses em Caxambo, voltamos à nossa casa de Laranjeiras, e de novo entrou definitivamente nos seus eixos a nossa vida doméstica, mais completa agora com a presença de César. Pouco a pouco, à vista da atitude que guardávamos, eu e meu esposo, Leandro, foi compreendendo a nossa verdadeira situação. Deixou de rir. Tanto ele como Palmira começaram a envolver o venerável Rembrandt na mesma atmosfera de carinhoso respeito em que ela sempre me teve e em que aquele ultimamente me firmava. A minha aliança com César era de 2 velhos irmãos amoráveis, e o exemplo do nosso mútuo respeito, da inalterável delicadeza de palavras e maneiras que íamos um pelo outro, e principalmente a ação constante daquela nossa profunda amizade, casta, sagrada e puramente espiritual, não tardaram a dar de si os frutos que eu pressupunha, refletindo-se diretamente no ânimo de minha filha e de meu genro. Foi para eles tão eficaz e poderoso o efeito desse exemplo de amor impoluto, que no fim de 1 mês se tornava de todo desnecessária a minha intervenção para não obrigá-los a cumprir o regime de vida que eu lhes impusera, sem haver, não obstante, desfalecimento de amor sensual por parte de nenhum dos dois. Ou porque tivessem afinal se habituado às periódicas separações de leito, ou porque compreendessem-se já o seu valor e eficácia, ou fosse enfim que o alto exemplo da nossa calma ternura lhes apurasse o espírito e lhes aperfeiçoasse o coração, o certo que eles iam agora, sem esforço, naturalmente, vivendo como lhes ensinaram a viver, e confessavam-se felizes, e pela primeira vez, mostravam-se gratos ao meu maternal desvelo. Com a convivência, Leandro foi cada vez mais se fazendo filho de César, afinal muitas vezes, nos seus regulares afastamentos do tálamo, meu genro dormia no mesmo quarto com o padrasto, e Palmira e meu neto dormiam comigo. Iam-se assim os dias passando, sem a mais ligeira nuvem de desarmonia, sem o menor atrito de caracteres, nem sombras de descontentamento, porque ao contrário do que em geral sucede nas famílias, mesmo pouco numerosas, não formávamos pequenos grupos conspiradores. Não havia segredos entre todos nós, nem por conseguinte podia haver ressentimento. A liberdade moral e física de cada um era completa, sem despertar nos outro vislumbre de uma ofensiva suspeita. Leandro entrava e saía de nossa casa livremente, ora dormia, ora não dormia perto da mulher, e deixava de aparecer-lhe nos dias que lhe convinha, sem que isso nela despertasse ciúmes ou enfados de despeito. Sem o preclaro exemplo da minha comovida e amorosa castidade, não sei se poderia, apesar do empenho que pus em dirigir a felicidade de Palmira, e ter evitado entre ela e o marido as ridículas contendas e as enervantes misérias do matrimônio. Que bela lição de amor e que virtuoso exemplo de ventura não era esse casal de velhos, assim vivendo unidos só pelo coração e pelo espírito, sem jamais se fatigarem da presença um do outro, sem nunca precisar nenhum dos dois fingir nos seus sorrisos e nas suas palavras de ternura. Tínhamos sempre o que conversar, porque bem co falávamos de nós mesmos, o que equivale a falar dos nossos instintos ou dos nossos interesses materiais. Podíamos penetrar desassombradamente em todos os assuntos, discutir os pontos mais elevados da moral e da razão, porque não nos tínhamos jamais incompatibilizado inectualmente pelas grosseiras animalidades do corpo. Podíamos olhar-nos bem de face um para o outro, sem corar ou sem rir, porque éramos igualmente puros aos nossos olhos, porque nunca entre nós esvoaçou a asa do mais fugitivo menoscabo, e porque tínhamos sido sempre, na mocidade, e éramos e continuávamos a sê-lo na velhice, os mesmos amigos castos, os mesmos irmãos amorosos, cujas ideias e cujas revelações de gestos e palavras jamais foram postas entre nós ao serviço da luxúria e das vergonhosas, inconfessáveis imundícias da carne. Juro que eu era, como esposa, ainda mais feliz que minha filha, para cuja felicidade trabalhei eficazmente durante toda a minha vida de mulher. Sim, fui e sou feliz, apesar da moléstia que me vai minando a existência. Sou agora, neste momento que escrevo estas palavras, a mais venturosa das mães, a mais enternecida das avós e a mais bem-aventurada das esposas. Enquanto escrevo isto, sim, perto, o bem perto de mim, o meu amigo amado, que está a dois passos, descansando numa poltrona, a fumar o seu charuto, enquanto lê um jornal. Ouço-lhe com um volúpio fraco e curto resfolegar de velho, afinado pela minha respiração de enferma e pela débil respiração do meu netinho. Sinto, pensando nisto, invadir em minha alma a paz e o amor que cercam os meus gemidos e os meus cabelos brancos. Sei que Palmira é feliz e sei que ela me ama. Sei que meu genro me fará justiça e me amará um dia tanto quanto minha filha. Sei que morrerei abençoada por eles. Mas não posso continuar a escrever. César acaba de levantar-se e vir ter comigo. Tomou-me a mão esquerda e disse-me com autoridade de médico: bem, por hoje basta. Qualquer abuso de trabalho, amiga, pode prostrar-te de cama. Vamos antes dar um passeio pela chácara. A tarde está magnífica.